Olá! Nesse vídeo você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção She Drives Me Crazy, sucesso dos anos 80 com a banda Fine Young Cannibals. Se você curte inglês, música She Drives Me Crazy, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à sétima temporada da série Aprenda Inglês com Música! Yeah! Hoje, então, com a nossa aula de número 127, começando essa sétima temporada, claro, para te ensinar inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e também em podcast. Para que a gente comece essa temporada com o pé direito, vamos então garantir que você está inscrito ou inscrita no canal. Are you a subscriber? Se você não está inscrito ou inscrita, olha aí embaixo. Embaixo do meu vídeo tem lá o botãozinho vermelho para você se inscrever. Então você já clica agora mesmo, se inscreve. E logo depois que você se inscrever, clica no sininho. Dessa forma, o YouTube vai te mandar todas as notificações, ou seja, sempre que houver um vídeo novo aqui, o YouTube vai te avisar. E você, é claro, não quer perder nenhum vídeo aqui do canal. Segundo, já deixa aí embaixo o seu like, o seu joinha, que eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula. Mas atenção, por mais que às vezes a gente queira dar 1000 likes, só é possível dar 1 like para cada vídeo, ok? Se você quiser ajudar muito o canal, você pode ir nas playlists do canal Teacher Milena e vai em todos os vídeos e deixa seu like, que vai ser muito, muito bacana. E por último, mas não menos importante, compartilhe esse vídeo. Você está aqui no YouTube, mas certamente virtualmente também está em vários outros lugares, grupos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Então, posta nos stories, compartilhe nos seus grupos, ajude a contar para mais pessoas sobre a existência desse projeto super bacana. Olha aqui, um dos comentários que eu mais recebo é:
puxa vida, eu queria ter descoberto esse canal antes, se eu soubesse desse canal antes.
Então vamos ajudar para que mais pessoas conheçam esse canal e possam então praticar inglês com música assim como você. Combinados? Ok, agora então que você já se inscreveu no canal, já deu o seu like e já compartilhou esse vídeo, vamos começar a nossa aula de estreia da sétima temporada com um baita sucesso, She Drives Me Crazy. Eu tenho certeza que você ouviu muito essa música na década de 80, a menos que você não tivesse nascido ainda. Mas se você já era nascido, com certeza, tocou muito, ficou muito na sua cabeça, tocava nas festinhas. E é uma música que não é fácil perceber o que é dito. E isso se dá por vários fatores. Desde escolhas estéticas mesmo, no momento de equalizar, mixar e masterizar a canção, o volume dos instrumentos, as diferentes camadas de instrumentos, onde que a voz fica, que tipo de efeitos são aplicados à voz, até a articulação dos sons pelo cantor, e também a questão de métrica e melodia da música, quer dizer, a duração de cada nota, o ritmo de cada frase. Então, o fato é que tudo isso junto resultou numa música que não é assim tão fácil da gente conseguir compreender cada palavra ou cada frase que está sendo dita. Mas hoje você vai entender tudo, sim! E a gente começa justamente pela parte 1, que é a compreensão da letra. Logo depois a gente segue para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês, e finaliza com a parte 3, com as dicas de pronúncia, para deixar você cantando She Drives Me Crazy bem bonito. Are you ready? Let's go! A letra, então, diz o seguinte: I can't stop the way I feel. Não consigo impedir o jeito como me sinto. Things you do don't seem real. As coisas que você faz não parecem reais. E aqui a gente não tem o the antes do things, para ser the things you do, ok? As coisas que você faz, mas fica melhor em português as coisas que você faz do que somente coisas que você faz. E também dentro daquela questão que eu já falei antes da métrica dessa música, a maneira como as sílabas são divididas, provavelmente se houvesse aí a intenção de um the, você nem ouviria, porque ficaria algo como the things you do, the things you do. Ok? Bem sutil. Tell me what you've got in mind. Me diga o que você tem em mente. Because we're running out of time. Pois estamos ficando sem tempo. O 'cause, que é uma variação do because, pode ser traduzido como pois ou porque, dependendo do contexto. Won't you ever set me free? Você nunca irá me libertar? This waiting round's killing me. Esta espera está me matando. E a gente vai ver com mais detalhes esse waiting round na parte 2, ok? E aí a gente chega no refrão, chorus, em inglês é refrão. Então, she drives me crazy, ela me leva à loucura. Like no one else, como ninguém mais. She drives me crazy, ela me leva à loucura. And I can't help myself. E eu não consigo resistir, eu não consigo me conter, eu não consigo me controlar. Então, preste atenção aí nessa ideia de I can't help myself como uma expressão, ok? Que ela não é traduzida ao pé da letra, eu não consigo me ajudar. Mas sim, eu não consigo me conter, me controlar, resistir. Continuando, I can't get any rest. Aqui a gente pode traduzir como eu não tenho descanso, eu não consigo nenhum descanso, ou até mesmo eu não consigo descansar. People say I'm obsessed. As pessoas dizem que estou obcecado. Everything you say is lies. Tudo que você diz são mentiras. But to me, that's no surprise. Mas para mim, isso não é nenhuma surpresa. What I had for you was true. O que eu tinha para você era verdadeiro. Things go wrong, they always do. As coisas dão errado, elas sempre dão. E aí vai voltar no refrão, she drives me crazy like no one else. E no fim ele diz, I won't make it on my own. Eu não vou conseguir por conta própria. E aqui atenção a essa expressão to make it, ok? Que dependendo do contexto, ela vai ser mais específica ou mais geral, mas é sempre a ideia de conseguir, de ter um bom sucedimento. E aí ele diz então, I won't make it on my own. Eu não vou conseguir por conta própria. On my own é algo que você faz sozinho, sem ajuda de ninguém, ou seja, por conta própria. No one likes to be alone. Ninguém gosta de ficar sozinho. Ok? Então, a expressão de cima, on my own, eu também poderia traduzir como sozinho, mas para não ficar repetido ali duas frases seguidas sozinho, eu achei mais interessante colocar por conta própria, até para te dar também essa outra possibilidade de tradução que enfatiza ainda mais essa ideia de fazer sem ajuda, de fazer por conta própria. All right? Depois disso, volta para o refrão e repete ainda mais algumas vezes. Sabe que uma coisa que acontece com muita frequência nesse tipo de situação, que a gente tem uma música, por exemplo, que a gente sempre ouviu, mas nunca prestou muita atenção na letra, ou até quando prestou atenção não conseguiu entender muito bem, depois que a gente aprende a letra e aprende a cantar, aquilo se encaixa perfeitamente, parece tão óbvio, você fala, nossa, como que eu não entendia isso antes? Agora eu escuto perfeitamente, eu escuto cada palavra que o cantor ou a cantora está dizendo. E é muito legal que isso ajuda bastante no desenvolvimento da habilidade do listening. Quanto mais você vai fazendo isso, é como se você fosse preenchendo lacunas. Tem aquela música que você sempre ouviu e ela era meio que um ruído. E aí agora ela ganha uma letra, um sentido e tudo casa perfeitamente. Isso vai mesmo, sabe, preenchendo lacunas e você vai subindo degrauzinhos aí na escadinha do seu listening, do desenvolvimento da sua habilidade de listening. Ah, e não esquece que você baixa o PDF dessa aula com todas as anotações que você está vendo na tela gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Para você se cadastrar, é só clicar no primeiro link que tem aí na descrição desse vídeo. O cadastro é gratuito e você já é direcionado direto para a biblioteca, onde você acessa o PDF não só dessa, mas de todas as aulas, de todas as temporadas da série Aprenda Inglês com Música. Agora, para você que é fã de carteirinha da série Aprenda Inglês com Música e quer dar aquela força para esse projeto, você pode contribuir com a série adquirindo os super pacotões, agora já disponíveis para todas as 6 temporadas anteriores. O Super Pacotão contém as aulas em 3 formatos, áudio, vídeo e PDF, com 2 diferenciais muito importantes. O primeiro, que fica tudo organizado em pastinhas e disponível para você fazer download, ou seja, acessar todo esse conteúdo offline. E outro diferencial é que você se torna um super colaborador ou uma super colaboradora, dando aquela força e ajudando a manter esse projeto gratuito no ar. E vamos seguir agora para a parte 2, com as estruturas do inglês. E olha, essa parte 2 tem muita coisa bacana. Então vamos lá, começando pela frase 'cause we're running out of time', pois estamos ficando sem tempo. Essa expressão 'to run out of something', você realmente precisa saber, tá? Que é ficar sem alguma coisa. Quando algo está se esgotando, está se acabando, você está ficando sem aquilo. E essa expressão pode ser usada em qualquer tempo verbal. Então, eu vou ficar sem, ou eu fiquei sem, ok? Aqui, então, na frase da música, a gente tem o presente contínuo. Nós estamos ficando sem tempo. We are running out of time. Passando para o seu dia a dia, a sua vida, uma situação comum. Eu espero até que não. Essa daqui. Como é que você diria? Eu fiquei sem dinheiro durante a viagem. I ran, agora o verbo to run no passado, ok? I ran out of money during the trip. I ran out of money during the trip. I truly hope it never happens to you. Eu espero verdadeiramente que isso nunca aconteça com você. Outra frase muito interessante nessa música é "This waiting round's killing me." Esta espera está me matando. E tem algumas coisas para a gente ver aí nessa frase. Só para clarear, o round, ele tá com um apóstrofo antes da letra R, ok? Que é, na verdade, uma maneira muito informal de se dizer around, ok? Around. Então, já podemos imaginar agora a expressão como "this waiting around", ok? This waiting around. E agora sim, esse apóstrofo S é a contração com o verbo be, é o is. Então, this waiting around is killing me. To wait around é quando você não faz nada, porque você está esperando que alguma coisa se resolva e você só pode agir depois que aquilo se resolver. Então, sabe quando você fica meio empacado, empacada, porque você tem que esperar alguma coisa? So, this is to wait around. Só que você repara que a expressão to wait around é um verbo, certo? É um phrasal verb, to wait around. E na música está this waiting around. Então, foi usado aí o gerúndio para dar aquela ideia de substantivação do verbo. Ou seja, quando eu quero usar um verbo como substantivo, eu uso, então, sua forma de gerúndio, ou seja, com ing no final. Conhecendo, então, agora esse significado de to wait around, nessa situação de que você está meio empacado ou empacada, você está esperando que alguma coisa se resolva para que você possa, então, seguir com os seus outros afazeres, como é que você diria, eu passei a manhã toda esperando? I spent all morning waiting around. Com a opção também de usar o present perfect. I've spent all morning waiting around. Se você ainda estiver ali na manhã ou no mesmo dia, bem pertinho da manhã, para dar essa ideia de trazer até o momento da fala. Ah, essa frase é uma frase que causa uma certa estranheza, porque aqui a gramática do inglês e do português divergem. Olha só. Everything you say is lies. Tudo que você diz são mentiras. Se você comparar, você vai ver que não está traduzido ao pé da letra, porque seria tudo que você diz é mentiras. No inglês, o verbo sempre vai concordar com o sujeito, ok? Então, tudo, everything, é considerado singular, terceira pessoa do singular, assim como he, she, it. Então, everything is. Não importa se o que vem depois vai ser singular ou plural, everything is. Ok? Então, vamos praticar como é que você diria todo mundo aqui são pessoas. Everybody here is people. Or everyone here is people. Ok? E nessa frase nada otimista da música em que ele canta "Things go wrong, they always do", as coisas dão errado, elas sempre dão. A gente tem duas coisas importantes para ver aqui. Primeiro, é que esse dar errado, você já reparou que não é uma tradução literal, certo? Porque dar, em inglês, é to give. Então, se fosse uma tradução literal, a gente teria aí give wrong, que não existe, ok? Então, quando alguma coisa dá certo, quando tudo sai bem, quando tudo corre bem, things go right. E quando as coisas dão errado, quando as coisas saem errado, things go wrong. Ok? Sabendo disso agora, se o verbo que está dando essa ideia é o verbo to go, repara que ele não aparece de novo na segunda parte. Things go wrong, they always do. Já o português, as coisas dão errado, elas sempre dão. Ou seja, no português a gente repete o verbo. Em inglês, a gente substitui o verbo pelo seu auxiliar. Eu tenho aqui uma frase no presente, things go wrong. Se eu fosse usar, por exemplo, essa frase na negativa, things don't go wrong. Isso me indica que o auxiliar aí é o do, certo? Que é o auxiliar do presente. Então, em inglês, eu vou usar esse auxiliar quando esse verbo for repetido na mesma frase ou logo na frase seguinte. Let's practice. Como você diria, eu te amo, amo mesmo? I love you, I really do. Ok? I really do. E bem que eu falei para você que essa parte 2 estava mesmo caprichada, cheia de informações para ajudar você aí a enriquecer o seu inglês, o seu conhecimento das estruturas do inglês, vocabulário, expressões. Para além do que a gente trabalhou aqui na parte 2, tem uma série de expressões também que a gente viu, I can't stop, como eu não consigo impedir. Então, dá uma olhada com atenção na letra toda dessa música, que ela tem bastante material mesmo interessante para turbinar o seu inglês. Agora, claro, aqui eu sempre tiro a dúvida partindo do ponto que você já tem a sua prática de inglês. E a série Aprenda Inglês com Música é esse material que vem, como eu disse, enriquecer os seus estudos e os seus conhecimentos. Se você ainda não tem essa prática, se você está querendo começar a estudar inglês ainda, se tudo para você é novidade, quando eu falo present perfect, present continuous, você nem sabe direito do que eu estou falando, eu quero te convidar a conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena. Esse sim é um curso de inglês passo a passo que começa do zero e tem o foco na fala, sem falar que também tem muita música, é um curso muito divertido, então não deixa de conferir. A gente acabou de começar uma turma nova agora em janeiro, tô super animada com os alunos, a gente tem nosso grupo fechado lá no Facebook e o que é mais legal é que a gente tem alunos que são realmente iniciantes do zero, mas a maioria dos alunos, na verdade, já estudou, mas começou e parou, e aí tem aquelas lacunas de aprendizagem, e agora realmente estão passando a limpo, estão pegando do comecinho, porque, como eu disse, é um curso passo a passo. Então, se você quer conhecer mais sobre o intensivo, eu vou deixar o link aí embaixo, que esse é meu curso do coração e eu tenho certeza que você vai gostar. E vamos seguir agora para a parte 3, com as dicas de pronúncia para deixar você cantando She Drives Me Crazy bem bonito. Nós temos a nossa legenda de cores lá embaixo e eu já vou começar chamando a atenção para essa primeira linha aqui, nas letrinhas pintadas de vermelho, ok? Então lembra que letrinhas pintadas de vermelho, está escrito ali na legenda, consoantes oclusivas cortam o som. O que, que é muito importante que você tenha em mente? Que você pode ouvir pouco, muito pouco ou praticamente nada, ok? Então na música você repara que você ouve I can't stop, I can't stop. Você não ouve can't e você não ouve stop. Stop, ok? E mais importante de tudo, não coloque uma vogal depois desses sons. Não diga can't, stop, ok? Ela corta o som, realmente, stop. Ela fecha esse som. E aí pode ser que tenha um, sabe, uma percussãozinha desse P ou do T. Ou pode ser que realmente só corta o som e você nem ouça nada. Então, I can't stop the way I feel. Dois I juntos, sempre tem esse som comprido. Eel. Uhum. Things you do, things you do. O G do things não é pronunciado, por isso está pintadinho de cinza. E naturalmente, do things para o you, você já vai ligar, ok? Então, things you. Você já junta esse S e percebe que ele ganha até um som de Z. Things you do. Things you do don't seem real. Don't seem, você também não ouviu esse T do don't, certo? Don't seem real. Tell me what you've got in mind. Got in, rarara no T. Por isso ele está pintadinho de azul claro. Então lembra que todo T ou D que vier pintadinho de azul claro vai ter essa pronúncia rarara, como em guri ou garoto, ok? Então, tell me what you've got in mind. Cause we're running, cause we're running, cause we're running. Aqui fica bem ligadinho. Cause we're running out of time, out of time. Percebe o rarara no T do out, que fica out of, já vai pro of, que se escreve OF, mas sempre soa OV, ok?
out of time. O E não é pronunciado, então não existe time, ok? Time, time. Won't you ever set me free? This waiting round's killing me. Waiting, ele realmente canta assim, e é uma banda britânica, muito embora a gente não esteja vendo padrões tipicamente britânicos na pronúncia. Mas aqui ele usa waiting, se você quiser, pode cantar waiting, ok? This waiting round's killing me. Chegamos ao chorus, ao refrão. She drives me crazy. Esse drives é super importante que você tem que fazer essa ginástica e se acostumar a tirar um pouco o som de vogais. No português, a gente sempre tem uma alternância ali, consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal. E em inglês, não. Então, drives. É como se você fosse mesmo do V direto para o S, tá? Você não vai passar pelo E no som. Você não vai dizer drives, drives. Não, drives. Tá? Então, treina ir do V pro S. She drives me crazy. Like no one else. Olha só essa sonoridade. Like no one else. É like, mas o E não é pronunciado e o próprio K não ganha aquela atenção toda. Então, like no one else. Like no one else. She drives me crazy. Repetiu. And I can't help myself. And I can't help myself. Então, mais uma vez, você não está ouvindo esse D, esse T ali bem marcadinho, ok? Eles só fecham mesmo. And I can't help myself. Alright? Mais uma porção de letras vermelhinhas. I can't get any rest. I can't get any rest. People say I'm obsessed. Obsessed. Cuidado que o último E não é pronunciado, então você não diz obsessed, ok? Obsessed. Everything you say is lies. E nessa palavra everything, a gente tem duas letras que não são pronunciadas, ok? O segundo E, que a gente não fala every, a gente fala every, every. E o G final, the thing. Então, everything you say is lies. But to me, that's no surprise. Ah, um parzinho que eu sempre gosto de comentar aqui. But to. A gente tem uma palavra que termina em T e outra palavra que começa em T. A gente tem o resultado final de um T só no som, ok? But to, but to. But to me, that's no surprise. What I had for you was true. Então, esse what, o T do what, ficou rarara, por isso pintadinho de azul. What I had for you was true. Things go wrong. Things, também o G não é pronunciado, então things go wrong. O G do wrong também não é pronunciado. Às vezes você ouve um pouquinho wrong, wrong. Você ouve o k, k, mas é bem suave. Things go wrong, they always do. E depois de voltar ao refrão, I won't make it on my own. Aqui, I won't make it, como é do make, não é pronunciado, ele já junta direto no it, right? I won't make it on my own. É importante aí você perceber a diferença de pronúncia. On, my own. Então, I won't make it on my own. No one likes to be alone. E aí, volta pro refrão. She drives me crazy. E essa foi a última parte da aula de hoje, estreia da 7ª temporada da série Aprenda Inglês com Música. Eu queria agradecer muito, muito, muito pela sua audiência, pela sua curtida, pelo seu comentário, ok? Não só nessa aula, mas em todas as aulas, todos os comentários, inclusive, que continuaram chegando durante o recesso da série Aprenda Inglês com Música, que a gente teve aí entre a 6ª e a 7ª temporada. É muito gostoso, é muito especial receber esse carinho de vocês. E é muito importante para mim, de verdade, ter essa interação com vocês. Então, muito obrigada por cada comentário que vocês escrevem. Eu adoro saber um pouquinho mais de vocês. Aliás, continuem escrevendo. E não esquece de deixar também a sua sugestão. Contar para mim que música que você quer ver aqui na série Aprenda Inglês com Música. Se você quiser conhecer outros projetos da Teacher Milena, dá uma olhadinha no site, vai estar aí embaixo também na descrição desse vídeo, além da série Aprenda Inglês com Música. Tem o intensivo de inglês da Teacher Milena, que eu já mencionei antes, tem também o Teacher Milena Flix, que é um projeto meu para alunos já de nível intermediário para avançado, e tem inclusive uma aula grátis para você conhecer o Flix, que é um programa de assinatura, então vale a pena dar uma conferida lá. E claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Bye bye!
She drives me crazy, ooh, ooh, like no one else. Ooh, ooh. She drives me crazy and I can't help myself. Whoa, 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 whoa.